Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horas você está ouvindo este podcast. Eu sou o Gustavo e sejam muitíssimo bem-vindos ao 5º episódio da 2ª temporada do Conversa Misteriosa. Bom, o episódio de hoje também é um episódio que um de vocês me indicou lá no Instagram, então queria já agradecer e pedir para sempre que vocês quiserem enviar dicas de casos para me contar aqui no Conversa Misteriosa, eu vou agradecer, é só me seguir e mandar lá no arroba caso misterioso no Instagram. Então eu queria agradecer a minha parceira, a Thay, arroba cabelo mutante, por ter me indicado esse caso para contar aqui para vocês, que é o caso de Yara Gambirasio. Então bora começar, mas antes, gente, não se esquece de me seguir lá no Instagram, é arroba caso misterioso, me segue no TikTok também, é arroba caso misterioso. E todas as minhas outras redes sociais estão lá no Instagram, então me segue, arroba Caso Misterioso, que tem um link lá com todas as redes sociais e plataformas que o podcast está disponível, tá bom? Então bora começar. Bom, a Yara Gambirasio, ela era uma menina muito ativa em esportes, ela fazia ginástica rítmica, então ela era uma menina de 13 anos, muito estudiosa, que amava fazer esportes e amava ginástica rítmica, era uma das coisas que ela mais gostava de fazer, e ela vivia indo no ginásio, né, pra treinar, enfim, ela tinha um contato muito próximo com as pessoas do ginásio que ela praticava ginástica rítmica, e esse ginásio ficava bem próximo à casa dela, que fica na Itália, numa cidade chamada Bembrate di Sopra. E essa cidade é uma cidade muito reservada, uma cidade de apenas 3 mil habitantes, então eles não... Todo mundo basicamente ali, quase todo mundo se conhecia, era uma cidade muito pequena, reservada, ninguém gostava de se expor, ninguém gosta muito de polêmicas, digamos assim, sabe? Então ela tava sempre indo no ginásio, tinha um contato muitíssimo próximo mesmo com as pessoas que faziam a ginástica rítmica com ela. E no dia 26 de novembro de 2010, aproximadamente ali entre 6h15 e 6h45 da tarde, a Yara deixou a casa dela, que ficava próxima, ficava ali mais ou menos uns 700 metros de distância do ginásio esportivo, para ir entregar um rádio para os instrutores dela. Então ela foi caminhando, os pais dela sabiam onde ela estava indo, ela foi tranquila. Só que ela chegou lá, ela entregou o rádio, né, com a música que ela tinha que entregar, e ela acabou fazendo um treino rápido com um dos treinadores dela, porque já que ela já estava ali, eles acabaram treinando. Aproximadamente ali, duas horas depois, a Yara ainda não tinha voltado para casa. Então a família começou a ligar para ela, os pais dela começaram a ligar para ela, e a ligação caía direto na caixa postal. Então eles começaram a ficar muito preocupados, porque a Yara sempre dava, ela sempre dizia onde ela estava, ela sempre dizia caso ela ia se atrasar, e ela acabou não fazendo isso nesse dia, e os pais dela começaram a achar isso muito estranho. Então eles logo ligaram para a polícia de Bembrate di Sopra, que logo foi até a casa deles para tentar entender o que estava acontecendo. Assim que a polícia foi notificada de que a menina tinha desaparecido, porque conforme as horas foram passando, ela não apareceu em casa, e eles começaram a achar isso muito, 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 muito estranho, porque ela saiu entre 6h15 e 6h40, chegou 7h40, 8h40, 9h, ela ainda não tinha aparecido, então a polícia logo começou a fazer buscas. Mas apesar de fazer buscas, muitas buscas que duraram até mesmo dias, com vários voluntários, a polícia acabou não encontrando o corpo da menina. O corpo dela, gente, só foi encontrado em 26 de fevereiro de 2011. Exatos 4 meses depois que ela tinha desaparecido. O corpo dela foi encontrado numa cidade chamada Chignolo di Isola, a 10 quilômetros de Bembrate di Sopra, a cidade em que ela morava. O corpo, ele tinha vários cortes superficiais. Esses cortes tinham sido feitos provavelmente por um objeto pontiagudo, como um prego, uma faca. E ela também tinha um grande ferimento na cabeça. Ela também tinha alguma substância, que agora eu não me lembro o nome, porque tem um nome um pouco difícil, mas ela tinha uma substância, um pozinho dentro, mais ou menos um pozinho assim. E esse pozinho, ele vinha de algumas coisas como construção civil. Então, provavelmente a pessoa que tinha matado ou tinha sequestrado a Yara fazia parte ali desse parte desse meio de construção civil, pedreiro, enfim. Em agosto de 2011, o relatório final da autópsia da Yara ainda não havia sido divulgado, nem mesmo a causa da morte dela tinha sido apurada. Mas alguns detalhes acabaram vazando da investigação, e esses detalhes sugeriram que a morte foi causada pela combinação de um golpe na cabeça, como, por exemplo, cair em uma superfície ou ser atingido por uma pedra. Essa morte tinha sido causada também por mais ou menos 6 cortes e congelamento. A Yara não tinha sido estuprada quando o corpo dela foi encontrado. O corpo dela foi encontrado perto ali, os restos mortais, né, lá do corpo dela foram encontrados dentro de uma plantação ali na cidade, né, que é a cidade chamada Chignolo di Zola, e foi encontrado dentro dessa plantação, porque um homem que estava, enfim, usando como se fosse um avião de controle remoto, foi buscar o avião dele que tinha caído ali naquela plantação. E aí ele achou muito estranho que tinha ter encontrado restos mortais, restos de roupas, trapos mesmo, né, ali numa plantação. Então ele acabou ligando pra polícia e a polícia logo foi averiguar o que estava acontecendo. O funeral da Yara Gambirasio, gente, aconteceu em 28 de novembro de 2011 e ele foi presidido pelo bispo de Bergamo francês, o Besque. O primeiro suspeito era um jovem marroquino que foi preso depois de um comentário que ele fez que foi mal traduzido. Então as investigadoras, eles grampearam todos os telefones de pessoas que poderiam ser suspeitas nessas duas cidades. E esse homem, ele tinha falado alguma coisa que foi mal traduzida pelos tradutores da polícia. E aí ele foi dado logo de cara como primeiro suspeito, mas logo também foi descartada a participação dele no crime. Depois de que um vestígio de material genético foi retirado das calças da Yara, a vítima, os cientistas forenses analisaram e compararam cerca de 22 mil perfis de DNA. Então eles tinham assim, eles não tinham muito para onde ir, eles tinham muito... qualquer pessoa poderia ser suspeito. Eles sabiam que era um homem por causa do cromossomo Y, que fica no corpo, que só o homem tem. O homem tem o cromossomo Y, então só quem tem esse cromossomo é o homem. Então, como eles começaram a fazer investigações pelo DNA, eles descobriram que era, com toda certeza, um homem. Só que não sabiam qual homem era, porque poderia literalmente ser qualquer um. O segundo suspeito que a polícia achou que poderia ser era o filho da empregada que trabalhava na empregada que trabalhava na casa da Yara. Então, esse filho dessa moça que trabalhou por 10 anos na casa da Yara tinha o DNA muito parecido com o DNA do homem do homem que foi encontrado nas roupas da Yara. E a empregada, ela ficou muito chocada, ela ficou muito triste porque ela trabalhou por 10 anos na casa da Yara e ela disse que ela nunca, jamais imaginou que ela ia fazer parte de uma investigação, que a família dela poderia fazer parte de uma investigação pela morte da Yara, que ela trabalhou por tantos anos e que ela amava tanto. Então ela ficou muito chocada, mas logo também o homem foi descartada a possibilidade de ele fazer parte do crime. Então, a partir desses 22 mil perfis, a polícia iniciou a busca pelo suspeito com DNA compatível. O suspeito foi denominado Desconhecido 1. Que os investigadores que deram esse apelido ao assassino da Yara. Em 16 de junho de 2014, um pedreiro italiano que vivia e trabalhava na área, chamado Massimino Giuseppe Bosetti, foi preso e acusado de ser o assassino de Yara Gambirasio, principalmente por causa do DNA dele, em virtude de ser muito compatível com o Desconhecido 1. Embora o falecido pai do Desconhecido 1, que se chamava Giuseppe Gheroni, ter falecido em 1999, tenha sido identificado com relativa rapidez, a busca pelo verdadeiro suspeito foi mais longa e complicada porque ele era filho ilegítimo de Gherinoni. Então, o Giuseppe, ele era casado há muitos anos com uma mulher, e essa mulher, ela tinha dois filhos, dois homens e uma menina. Então a polícia encontrou esse DNA desse homem que tinha falecido em 1999. Mas como ele já tinha falecido, esse homem que tinha um DNA muito próximo ao do homem encontrado nas roupas de Yara, eles descartaram logo a possibilidade do Giuseppe ser o suspeito do crime, porque ele já tinha falecido. Então, eles foram direto investigar os filhos, né? Fazer testes de DNA com os filhos do Giuseppe. E logo que saíram os resultados, a polícia descobriu que era impossível os filhos do Giuseppe ser o assassino ou, enfim, o criminoso que tem envolvimento no crime. Porque o DNA deles não fazia nenhuma... Não era nem um pouco parecido com o DNA encontrado nas roupas de Yara. Então começaram a fazer uma investigação dentro da família do Giuseppe e não encontraram nenhum outro homem que fosse filho ou que tivesse algum parentesco muito, muito próximo dele. Então a polícia descobriu que o Giuseppe teve um filho fora do casamento. Ele teve um filho com uma outra mulher e essa mulher e esse filho era de fato o assassino de Yara Gambirasio. Então eles encontraram esse homem que era um pedreiro italiano, chamado Massimino Giuseppe Bozzetti, e ele foi preso e acusado por ser o principal assassino de Yara Gambirasio. O Giuseppe ter tido um filho fora do casamento é uma circunstância aparentemente totalmente desconhecida para qualquer pessoa da família do Giuseppe. Então ninguém sabia que ele tinha tido um filho fora do casamento que ele tinha. O suspeito ele só se tornou o alvo das investigações depois que a mãe dele fez o teste de DNA e os testes mostraram que provavelmente o suspeito era um dos filhos dela, porque ela tinha mais filhos e ela tinha mais filhos fora do casamento. Todos os filhos que ela tinha na realidade eram fora do casamento que ela tinha também. E esse homem que ela era casada também não sabia que ele não tinha nenhum filho biológico. Como os investigadores queriam observar o suspeito por vários meses antes de confrontar ele de fato, a correspondência de DNA de Massimino Giuseppe Bozzetti com o de desconhecido 1, o apelido que os investigadores deram ao criminoso de Yara Gambirasio, foi confirmada durante um teste de bafômetro, aparentemente de rotina, que foi realizado especificamente com a intenção de obter o DNA de Massimino Giuseppe Bozzetti. Então, a polícia estava observando o Massimino durante muitos e muitos meses, até de fato ir para cima e dizer, olha, você realmente matou, não tem mais o que fazer. Então, eles seguiram o Massimino e eles fizeram um teste de bafômetro na boca nele, né, para pegar o DNA dele. E ele, assim que a polícia parou o carro dele, que ele estava com a família dele, ele tinha filhos, inclusive, ele fez debochou e tal, falou que ele não tinha bebido e tal, mas mesmo assim, o teste de bafômetro foi feito mais de uma vez, inclusive, e aí ele foi descoberto como o criminoso que matou a Yara Gambirasio. O Massimino, ele proclamou logo direto, assim, a sua inocência desde a prisão, afirmando que ele sofria de epistase e que alguém havia roubado suas ferramentas de trabalho, incluindo uma faca, um furador e uma espátula, possivelmente suja de sangue por esse motivo, e que a prova de DNA foi fabricada devido à exposição excessiva ao clima ou aborto humano. Mas a polícia afirmou que a amostra era de excelente qualidade e Massimino foi negado ao Massimino qualquer chance de um acordo judicial ou confissão, apesar de sua acusação de prisão perpétua. A esposa dele confirmou seu álibi, mas ela não acreditava, também com base em algumas gravações telefônicas. Então ele logo falou, olha, eu sou inocente, fez com que a família dele tivesse um álibi para que tirasse ele, né, fora desse circo, dessa prisão. Mas o DNA dele era totalmente compatível, era 100% compatível, a amostra de extremíssima qualidade. Então a polícia não ouviu ninguém da família, a polícia simplesmente confiou em suas investigações, que duraram anos. Eles ficaram por anos investigando, eles ficaram por anos batendo na trave, e não era agora que eles tinham encontrado a amostra mais parecida possível do assassino, que eles iam simplesmente acreditar em qualquer coisa que ele estivesse dizendo. Em janeiro de 2015, um consultor científico do tribunal afirmou que o DNA de desconhecido 1 pode não corresponder ao de Bozzetti e pode haver a possibilidade de um erro. Segundo rumores, já em julho de 2013, o DNA não apresentava correspondência com a linha genética materna de Massimino Bozzetti, enquanto essa correspondência foi encontrada após nova análise do filho ilegítimo por sugestão de um conhecido de Esther Arzufi, a mãe do suspeito criminoso. Se o Massimino Bosetti parece ser filho de Chiarone, ainda há dúvidas até sobre a DNA nuclear e sua correspondência com o perfil do suspeito. O advogado se recusou a questionar as provas a pedido dos advogados de Bosetti, que repetiram diversas vezes o pedido de libertação do cliente e pediu para declarar inocente em um julgamento futuro. O advogado de Bosetti disse que há uma anomalia óbvia, o DNA mitocondrial não corresponde ao DNA nuclear. Isso deveria pelo menos nos fazer levantar uma questão. Se todo o processo que levou à identificação do DNA foi feito com a mais absoluta correção ou não. A instrutora de academia, Tayara Gambirazio, também foi dada, né, pelo o criminoso que matou de fato a Yara, como uma suspeita, porque no casaco preto que a Yara estava usando no momento que ela foi encontrada e que ela, enfim, né, foi encontrada, tinha muito DNA dela. E aí ela também apresentou algumas ações suspeitas, mas de fato ela não é e não foi nem investigada por ser uma suspeita do crime. A história de academia, né, a Silvia Brenner, tem sido o foco das atenções da defesa de Bosetti. Então eles vivem alfinetando ela, vivem dizendo que ela de fato é a culpada pelo crime por ter muito DNA na roupa da Yara dela. O sangue dela foi encontrado nas mangas também da jaqueta da Yara, que foi identificado por um DNA. Na noite do desaparecimento de Yara, o pai de Silvia Brenner disse que ela chorou a noite toda, embora não tenha dado motivo para isso. Ao ser questionada, ela disse que não se lembrava de nada e não conseguia explicar o porquê ela e seu irmão enviaram mensagens de texto um para o outro no momento do desaparecimento de Yara, as quais eles apagaram quase imediatamente sem apagar outras mensagens enviadas depois. Em 1 de julho de 2016, a corte da Assisi de Bergamo condenou Bosetti à prisão perpétua. Em julho de 2017, a corte da Assisi da Apelo de Brescia confirmou o veredito. Em 12 de outubro de 2018, o Tribunal de Cassação confirmou prisão perpétua de Massimino Bosetti. Então, de fato, assim, houveram muitas inconsistências dentro desse caso. As investigações foram falhas às vezes. Eles tiveram erros na hora de fazer as investigações com o DNA. Os profissionais que fazem as investigações, né, com o DNA, os profissionais que investigam os DNAs, que coletam as amostras, tiveram alguns erros, inconsistências durante o processo. Mas mesmo assim eles conseguiram encontrar, depois de muita luta, o culpado da morte de Yara Gambirazio. Então, claro que todo caso tem inconsistências, claro que todo caso pode ser que demore para encontrar o suspeito, mas esse caso especialmente, ele foi um caso que demorou muito para se encontrar. Ela foi desaparecida em 2010, eles só encontraram de fato entre 2014 e 2015 quem matou e tal, né? Então, foi um caso que demorou, foi um caso que atraiu muito a visão, atraiu muito, como chama? Atraiu muito os olhares da mídia, dos políticos da Itália. Então, foi um caso muito comentado. Então, praticamente todos os dias tinham reportagem sobre esse caso antes de encontrarem o suspeito. Então, foi um caso difícil. Então, a investigadora principal do crime, ela sofreu diversos ataques, claramente, né, de homens por ser mulher, porque ela não ia conseguir investigar esse crime, porque ela, enfim, era uma mulher que tocava violão, praticava esportes, enfim, tinha filhos, e eles diziam que ela não ia conseguir solucionar esse caso, e ela conseguiu. Então, mais uma vez, uma alegria em relação a isso. Claro que o caso é totalmente triste, mas só de ter uma mulher investigando um crime, conseguindo provar para as pessoas de que ela é foda, é incrível. Então, esse é o caso de Yara Gambirazio. Só queria deixar registrado aqui pra vocês que me pediram muito esse caso. Foi a Thay que veio me pedir na DM, mas muitos de vocês sempre me pedem esse caso pra me contar aqui no podcast. Então, eu queria muito agradecer a vocês sempre por apoiar e por estarem indicando casos aqui. Quero mais dicas de casos, então me segue lá no Instagram, @casomisterioso, me manda uma DM, me comenta num comentário lá. Qual caso você quer que seja o próximo episódio aqui do Conversa Misteriosa que eu vou estar fazendo pra vocês, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que vocês tenham gostado desse... E não esquece de me seguir no Instagram, @casamisterioso. Não esquece de ouvir todos os outros episódios da segunda temporada aqui. Modéstia à parte, na minha opinião, é a melhor. Então, tem caso da Maribel, tem caso do Ted Bundy, tem caso do John F. Kennedy, que foi morto, tem caso do Menino da Caixa. Então, corre pra ouvir todos os outros episódios. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo episódio. Tchau.